Copiando um querido amigo meu e ex-colega de podcast, Bruno Isidro. Olá, internautas, tudo bem com vocês? Eu sou Letícia Wexel e esse é o primeiro episódio desse meu novo podcast sobre videogame, outras coisas malucas e, com certeza, filosofia. Se você tá ouvindo isso, provavelmente você já me segue no Twitter ou em alguma outra rede social e deve saber que eu ainda não sei 100% o que isso aqui vai ser. Mas em vez de perder tempo tentando me encontrar, que é uma coisa que eu definitivamente não consigo fazer, eu decidi começar e aí esperar a reação de vocês para entender se esse realmente é o caminho que eu quero seguir ou se a gente pode mudar um pouquinho para uma coisa diferente, o que eu acho que vai funcionar de uma maneira bem legal. Mas bom, se funcionar, bacana, se não funcionar também faz parte aí do desafio. A ideia basicamente é falar sobre videogame, a minha interpretação tanto sobre a narrativa, a escolha de mecânicas, a semiótica por trás das escolhas de um jogo, quanto sobre filosofia em si e a parte política de jogos que, cara, tem tudo a ver, e se você não concorda comigo, eu acho que já é melhor você desligar esse podcast e fazer outra coisa. Não que você não possa ter uma opinião diferente da minha, mas eu acho que é muito difícil a gente desligar produtos culturais, audiovisuais, de política, de filosofia, de economia e tantas outras coisas que na real regem a nossa vida de um jeito que a gente nem imagina direito e que acabam refletindo na forma como a gente consome aquelas coisas e como aquelas coisas são produzidas. Eu também vou falar sobre muita coisa acadêmica aqui nesse podcast, no sentido de que foram feitas com base em pesquisa científica ligadas a universidades, digamos assim. Muita gente não gosta da abordagem acadêmica para videogame por algum motivo que eu sinceramente não sei, mas que eu entendo como um pouco de preconceito com a academia em geral, porque vamos combinar que de vez em quando a academia merece sim um pouquinho de preconceito, porque é foda. Para começar, então, eu vou explicar um pouquinho sobre como funciona a pesquisa de videogame no Brasil, o que eu pesquiso, o que eu conheço de pesquisa e, antes de mais nada, eu queria lembrar vocês de que eu sou uma mera estudante. Eu não tenho mestrado, eu não tenho doutorado, não tenho pós-doutorado e eu não tenho livre docência. Pretendo ter um dia, mas ainda não. Então, tudo que eu falo aqui é do meu conhecimento adquirido por experiência ou por osmose de estar perto de gente dessa área. Eu não sou especialista em nada e, às vezes, você que tá me ouvindo conhece muito mais sobre o que eu tô falando do que eu. Então, por favor, fica à vontade para sempre que você vê eu falando alguma coisa que talvez não seja bem assim, ou que esteja completamente errada, ou se você só quiser adicionar uma informação legal e relevante, me chama no meu Twitter, me chama no meu Instagram, ou também manda um e-mail para leticinios@gmail.com, que oficialmente vai ser o e-mail deste podcast, caso vocês não queiram falar publicamente nas minhas redes sociais, que a gente vai concentrar todos os assuntos relacionados a este maravilhoso local novo nosso aqui. Mas voltando a falar sobre academia e videogame, o que é pesquisa em videogame e como funciona isso? Eu vou falar aqui mais especificamente sobre a pesquisa tradicional, digamos assim, que tem ligação com universidades, que passa por bancas avaliadoras, que participa de congressos, que tem que ser publicadas em revista científica e que normalmente tem a supervisão de um docente que tenha um grau superior ao da pessoa que está fazendo a pesquisa. Ou seja, se você tá na sua graduação, você pode fazer uma iniciação científica, que é o primeiro passo para a vida acadêmica, e você vai ser supervisionado por uma pessoa, um professor, que tenha um mestrado, ou doutorado, ou pós-doutorado, ou livre docência, PhD, enfim, que esteja cargos acima de você. Existe pesquisa em videogame, científica, digamos assim, que é feita fora esses ambientes universitários e fora essa parte mais burocrática da pesquisa. Mas muitas vezes ela não é catalogada ou ela não é reconhecida porque ela não tem toda essa burocracia e aí fica difícil da gente comprovar a eficácia daquilo que está sendo pesquisado. Mas, obviamente, deve ter gente fazendo isso por aí. É, por que não? Pesquisem coisas, é legal também. Mas dentro da universidade, dentro da academia, chamando assim, nós temos pesquisa em videogame, apesar de não ser tão grande quanto em outras áreas. A gente vai ter muita pesquisa ligada à psicologia, muita pesquisa ligada à neurociência e com certeza também ligadas a desenvolvimento de software, ligadas à narrativa, à audiovisual. Dá para você incluir videogame em diversos tipos de pesquisa acadêmica, diversos tipos de ciência. Vai depender muito de qual área você faz parte e de qual abordagem você quer levar para aquilo. Por exemplo, eu faço uma iniciação científica ligada à audiovisual e à semiótica, que estuda aspectos narrativos de videogame ligados a um autor que eu gosto. Eu prometo que um dia eu vou dar super detalhes de como é a minha pesquisa, isso pode até virar um podcast só sobre a minha pesquisa em videogame, mas como ela ainda tá em desenvolvimento e muita coisa muda de uma hora pra outra, de uma leitura pra outra, de uma orientação pra outra, eu prefiro não ficar dando detalhes, mas enfim. A pesquisa em videogame, ela é inclusive necessária pra formar os professores que dão aulas nas faculdades ligadas a videogame, tipo design de jogos, jogos digitais, game design, enfim, os mais diversos tipos de faculdade que te ensinam de alguma forma como criar jogos ou como trabalhar numa empresa de jogos. Muitos professores não são especificamente formados em jogos digitais, são formados em áreas próximas ao que eles lecionam e criam pesquisa relacionada a videogame ou a arte ou audiovisual ou a som ou a programação ou a level design, enfim, essas coisas todas que envolvem a criação de um jogo e, portanto, por eles terem feito uma pesquisa, apesar deles não serem formados especificamente em videogame, eles têm ali a competência para ensinar outros como fazer aquela coisa específica que eles estão dando aula. Além desses pontos, tem vários outros que são importantes, né, na pesquisa. Por que ter uma pesquisa? Para que serve a pesquisa? Muita gente se questiona isso e não entende qual é a vantagem de você olhar videogame, que às vezes parece uma coisa tão pessoal, tão diversa, tão artística, né? E acham muito que a academia, ela mata isso, ela mata essa coisa artística, pessoal, romântica da coisa. É, eu acho que muitas áreas sim, porque são áreas mais exatas e tem que estudar a parte mais exata da coisa, mas em semiótica, por exemplo, a gente tem um estudo do videogame que não deixa de ver ele como esse produto super pessoal e romântico e que causa experiências pessoais e românticas nas pessoas. Porque a semiótica não tá lá pra ditar o que é e o que não é videogame. Ela tá lá pra estudar fenômenos que já existem. Então, por exemplo, o fato de que muita gente ficou emocionada com Life's Strange, com as escolhas de Life's Strange, o peso das escolhas de Life's Strange, isso é um fato. Muitas pessoas ficaram. Não é a academia que diz isso. A academia só vai ir lá e tentar entender por quê, de que forma, o que é que foi usado ali, por exemplo, como level design para que gerasse comoção nas pessoas, ou a estética artística de Life is Strange, como que ela causa essa emoção, ou se você for estudar para um viés narrativo, o que que a narrativa constrói, que tipo de narrativa é, uma narrativa estruturalista, enfim, de que forma esse fenômeno de várias pessoas estarem se emocionando com um jogo, como ele se monta. Parte neurológica também pode estudar isso. Enfim, cara, dá pra você estudar os bagulhos de todo jeito que você quiser. E essa é a parte mais legal. Então a academia, ela não tá lá pra dizer se é ou se não é, se tá certo ou se não tá. Ela tá lá pra estudar coisas que já existem, que é a fenomenologia, esse nome que eu tive que falar umas 40 vezes na gravação desse podcast pra acertar, porque é muito enrolado de falar e eu não vou falar de novo. Se você quiser ouvir de novo, você volta aí. É o estudo das coisas que acontecem, digamos assim, e ele é muito usado em várias áreas. Você vai usar o pressuposto da fenomenologia pra diversos estudos, no sentido de que você vai pensar que uma coisa já está acontecendo, então já é comprovado que ela aconteça para você estudá-la. Videogame é a mesma coisa, já tem que estar acontecendo um fenômeno de vários videogames estarem... Vou inventar qualquer coisa aqui, tá, gente? Vários videogames estarem usando cutscenes de mais de 40 minutos. Por exemplo, o negócio lá de, sei lá, Kojima. Entendeu? Pegar essa leva de videogames que tem muita cutscene, que tem muito diálogo, que tem muita cena que você, na real, não faz qualquer tipo de interação e estudar por que que isso está acontecendo, partindo do princípio de que isso está acontecendo de verdade. Obviamente que isso não se aplica a absolutamente todas as pesquisas científicas, você pode ter pesquisas que trabalham com suposição, então não necessariamente elas sabem que aquilo tá acontecendo, mas pelo que eu conheço, pelo que eu já vi relacionado a videogame, a maioria trabalha com essa ideia de que já tem alguma coisa acontecendo que eu quero fazer um estudo em cima, daí eu vou estudar este fenômeno. A menos coisas mais relacionadas à parte de saúde, que busca entender como que pode ser criado um novo fenômeno, muito pensando, tipo, como o videogame pode ajudar a curar a depressão? Como que a gente cria este fenômeno de que o videogame ajuda na depressão? Mas que muitas vezes vai usar algum tipo de indício de fenômeno para fazer essa pesquisa. E então eu acredito que a academia, a pesquisa científica, ela tenha uma importância muito grande, porque é ela que vai ajudar a gente a entender como que as coisas acontecem dentro da nossa indústria. E é muito foda ver gente criticando isso, porque eu acho que é de uma importância tão grande pra gente fazer jogos cada vez melhores e ter experiências cada vez melhores com jogos, o estudo acadêmico, que eu fico, cara, sem entender por que que pessoas desprezam a visão acadêmica assim, né? E não é errado você olhar as coisas de uma forma não acadêmica. É só como você aprende a olhar o mundo, é só como você aprende a entender aquele produto que você tá consumindo. Tem muita gente que gosta de videogame que também gosta de cinema, por exemplo. Já não é o meu caso de jeito nenhum, eu tenho quase preguiça de cinema, mas a gente não pode deixar de dizer que o videogame, depois de um certo ponto ali da evolução dos softwares e da criação de jogos, principalmente no 3D e tudo mais, veio muita coisa do cinema para os videogames, para entender eles como uma mídia também narrativa, não só de gameplay, né? E essa visão de quem gosta de cinema ao ver um jogo vai ser completamente diferente da minha, porque eu, por não gostar de cinema, não entendo bulhufas de cinema, e a pessoa, quando ela gosta, normalmente ela começa a pesquisar mais sobre, a entender mais sobre, e aí ela pode enxergar ali num jogo, numa cena, numa cutscene de um jogo, uma referência, um uso, uma estética, é um sentido que eu de nenhuma forma vou conseguir enxergar, porque aquilo só não me interessa. Então, a academia, eu acredito que seja extremamente importante para a criação de jogos, porque é ela que vai, primeiro, criar muitos novos game designers. Não que seja essencial você fazer uma faculdade de jogos para você fazer videogames, né? Tem muitos exemplos aí que não fizeram e show de bola. Mas, de qualquer forma, é uma coisa legal, é uma coisa interessante. Acho que aprender é sempre bom e a faculdade dá um empurrão muito legal para isso. Também é importante pra gente entender estes processos como sociedade. Acho que a pesquisa científica ela sempre vai ser importantíssima para isso, então a gente compreender por que que certos jogos fazem sentido numa certa época, por que que certos tropes fazem sentido em certos jogos, ou por que não fazem sentido, pra gente entender fenômenos sociais também, como por que que videogame às vezes é tão machista, por que que narrativas em videogame às vezes são tão machistas, ou racistas, ou homofóbicas, ou enfim, que claro, a gente vive num mundo que já é por si só machista, racista, homofóbico, mas qual é a forma que isso se manifesta num jogo? Enfim, por aí vai. A gente tem no Brasil vários pesquisadores muito bacanas sobre jogos. Eu, pessoalmente, posso citar pra vocês a Flávia Gazi, que é uma grande amiga minha, que ela também é dona do grupo Jogos Digitais e Imaginário, que é um grupo de estudos acadêmico do qual eu faço parte. A gente estuda Gaston Bachelard e Gilbert Durand e alguns outros autores, e a gente tenta aplicar a visão deles de mundo e de produto semiótico a videogame, que é uma coisa que eu acho interessantíssima. E se vocês quiserem, por favor, ouçam o podcast do Joy. Eu vou deixar também os links em algum lugar. Eu ainda não sei como funciona o podcast, não sei se eu consigo deixar link em algum lugar disso aqui. Mas de qualquer forma, se eu não conseguir, vocês podem pedir para mim no meu Twitter, ou no meu Instagram, ou no meu e-mail, que terei prazer em respondê-los. A Flávia Gazi, por um exemplo, vai estudar muito de mitologia em videogame, que foi tema, né, do mestrado e doutorado dela, mitologia principalmente greco-romana, que é uma coisa que a gente consegue citar em tantos jogo, mas tanto jogo que a gente já até perdeu de vista e a gente só fala God of War, porque é o que vem primeiro à mente, porque, né, é sobre isso, literalmente, o jogo. Mas existem diversos exemplos, e aí ela faz esse estudo de qual é a representação da mitologia greco-romana em videogame e o que isso representa dentro do jogo, porque você cria uma nova forma de olhar para aquilo a partir da perspectiva de que você consegue, de forma completamente ativa, interagir com aquela mídia. Não é igual o cinema que você senta e assiste, não é igual um livro que você pega e lê, não é igual às primeiras histórias mitológicas que se contava há anos antes de Cristo sobre os tais deuses. É forma completamente diferente de você interagir com aquele tipo de história, com aquele tipo de lenda. E isso é muito foda, isso é muito interessante. Vocês já devem ter visto também inúmeros TCC sobre videogame. Eu já fui convidada para tanto TCC de videogame que eu já perdi até a conta. Se você precisar, inclusive, me manda um e-mail. E principalmente ligados a esportes, estudando, por exemplo, LOL, estudando CS, estudando Dota, e fazendo um comparativo de como os esportes, né, eles estão opostos ou não, paralelos ou não, a esportes convencionais, como futebol, basquete, e principalmente a recepção do Brasil em relação a isso, já que a gente é o país do futebol, e como que o país do futebol tá cada vez ficando mais louzeiro e mais CSero e mais esporteiro e mais joguinho, o que eu acho incrível, sensacional, maravilhoso. Bom, meus queridos, esse foi o nosso primeiro episódio. Eu espero que eu tenha conseguido condensar as minhas ideias de uma forma boa em 20 minutos, por aí. A ideia desse podcast vai ser principalmente falar sobre esse viés acadêmico em videogame. Então, a princípio, pegar uma ideia que a gente vê muito na academia, explicar ela pra vocês de uma forma super didática e super condensada. Afinal, a ideia é que esse podcast tenha no máximo 25 minutos, meia hora. E a gente levar essa discussão para outros canais, como o Twitter, o Instagram, o Facebook, o YouTube, as lives que eu faço, onde eu tiver, que eu quero continuar conversando com vocês sobre essas questões todas, tirando dúvida na medida que eu puder tirar dúvida, porque, repetindo, sou apenas uma estudante que gosta muito desses rolês todos e tenta compartilhar este conhecimento com vocês. Sugestões de pauta, reclamações, dúvidas, críticas, elogios, por favor encaminhem para leticinios@gmail.com ou para @leticinios no Twitter. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Por favor, compartilhem com os amigos de vocês. E eu espero realmente os feedbacks de vocês para saber se esse é um formato que interessa ao meu público e a públicos novos que surgirão. Ou se talvez seja melhor eu ir falar de comida, que eu gosto muito também. E é isso. Muito obrigada, querido ouvinte. Eu vejo vocês no próximo podcast. Tchau, tchau.